Omicron da Covid, o braço de ferro e o nervoso miudinho por causa do clima tenso entre Rússia e Ucrânia, os refugiados e Europa, o novo governo alemão, os congressos em Angola, as falsas memórias e a memória de Phil Saviano, a semana que aí vem e a emergência humanitária no mundo. O egoísmo da vacina e o apartheid das viagens face à nova variante Omicron, sobre o duelo de palavras e de posicionamento de tropas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, vamos ouvir protagonistas e a investigadora Sandra Dias Fernandes, especialista nesta região e acabada de regressar de Riga, na Letónia, onde acompanhou a reunião dos ministros dos estrangeiros dos países da NATO. A crise de refugiados e a política europeia, vamos ouvir os investigadores João Estevens e Bernardo Ivo Cruz. Sobre o Congresso da UNITA e do MPLA em Angola, recebemos em estúdio o jornalista Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal. Um jornalista histórico dos Estados Unidos, Walter Robinson, falou esta semana com um grupo de portugueses sobre política norte-americana e sobre o caso dos abusos sexuais da Igreja Católica em Boston e da equipa que dirigiu e que se tornou mundialmente famosa através do cinema Spotlight, na semana em que o mundo se despediu de uma vítima desses abusos e um dos membros dessa equipa de investigação, Phil Saviano. Há 2 anos, o Papa Francisco assinou o decreto que acaba com o segredo pontifício para os casos de abuso sexual por parte de membros do clero. O Papa visita Chipre e a Grécia por estes dias. Domingo vai a Lesbos. A visita à Grécia termina segunda-feira. Nesse dia começa em Houston, no Texas, um congresso, Congresso Mundial do Petróleo, e Chicago assinala aos 120 anos do nascimento de Walt Disney. Segunda-feira faz 100 anos que foi assinado em Londres o Tratado Anglo-Irlandês. Depois de termo à Guerra de Independência da Irlanda, que durou de 1919 a 1921, foi criado o Estado Livre Irlandês, uma nação independente, de que fazem parte 26 dos 32 condados da Irlanda. Em 1937, o Estado Livre Irlandês deu lugar à República da Irlanda. De fora ficaram os territórios hoje na Irlanda do Norte.
The birth of the Irish Free State was overshadowed by the violence of bitter civil war. Political pragmatism determined that an imperfect solution had to be made to work.
A partir de segunda, em Itália, o certificado sanitário só é concedido a vacinados e recuperados da Covid-19. Novos tempos entre as monarquias do Golfo e o Estado de Israel. A companhia aérea Emirates vai lançar voos diários entre Dubai e Tel Aviv. Em Myanmar, a justiça dá veredito sobre o julgamento de Aung San Suu Kyi, a ex-Nobel da Paz. Vamos falar de memória ou das falhas da memória aqui no Estado do Sítio. A jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos conversou com a psicóloga Elizabeth Loftus, referência mundial nesta área. Terça-feira é Dia da Memória, ou do Dia Internacional da Solidariedade com Timor-Leste. Foi há 45 anos que aconteceu a Operação Comodo, invasão e ocupação indonésia de Timor-Leste. Nesse mesmo dia, Portugal cortava relações diplomáticas com a Indonésia e a 8 de dezembro abandonava o território sob a administração portuguesa, isto no ano de 1975. Quarta-feira, Barcelona vê finalmente a inauguração da Torre da Virgem Maria na Basílica da Sagrada Família. Quinta, começa a Cimeira para a Democracia, organizada por Joe Biden, em formato virtual, com a participação de chefes de Estado e de Governo e representantes da sociedade civil. Sexta-feira, 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acontece a cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz aos jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov. Nesse dia faz 2 anos que tomou posse a Primeira-Ministra da Finlândia, Sanna Martins, de 34 anos, a mais jovem de sempre no cargo. É o Estado do Sítio. Vamos então começar pelas vacinas, a falta delas e as medidas face à nova variante. O secretário-geral das Nações Unidas ponderou não tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. António Guterres já levou a terceira dose, mas, através de um porta-voz, assumiu ter sido uma decisão difícil, muito pressionado pela família, porque considera que a situação global das vacinas é terrível. A questão foi levantada em Nova Iorque, depois da indignação de Guterres face à distribuição das vacinas em África. Guterres diz que, quando o vírus está por todo lado, é inaceitável termos uma parte do mundo, que é uma das partes do mundo economicamente mais vulneráveis, condenada a um confinamento. Diz que há instrumentos para viagens seguras. O que está a acontecer, para o secretário-geral da ONU, é uma vergonha. Guterres resume-o em 2 palavras, como nos conta agora o jornalista José Milheiro.
A expressão tem a força da história.
Travel apartheid.
Estas palavras de António Guterres vivem do impacto de uma pandemia global num mundo desigual.
Travel apartheid.
Apartheid nas viagens. É assim que o secretário-geral das Nações Unidas classifica as medidas que restringem as viagens de África para outros continentes. António Guterres critica os países que levantaram bloqueios inaceitáveis aos Estados africanos.
What is inacceptable is to have one part of the world that is one of the most vulnerable parts of the world economy condemned to a lockout.
É inaceitável que uma parte mais frágil da economia mundial esteja sujeita a um isolamento forçado quando foram os africanos que descobriram a variante que já existia na Europa.
That, by the way, already existed in other parts of the world, including in Europe.
É por isso que Guterres faz um apelo.
Appeal to common sense.
Um apelo ao senso comum, porque temos os instrumentos para termos viagens seguras e podermos usá-los para evitarmos este tipo de apartheid nas viagens que Guterres considera inaceitável.
Travel apartheid, which I think is unacceptable.
Guterres falava ao lado do presidente da União Africana e fez deste momento, frente aos jornalistas, parecer um grito de alarme.
Un cri d'alarme contre l'injustice et l'immoralité.
Um grito de alarme contra a injustiça e a imoralidade no modo como a comunidade internacional trata a África.
Aujourd'hui, dans cette période de pandémie et de crise climatique.
Uma África condenada a não ter as vacinas necessárias para o seu povo.
L'Afrique se voit condamnée à ne pas avoir les vaccins nécessaires pour son peuple.
Em África, apenas 7% da população está vacinada.
Isto numa altura em que a África vê os casos aumentarem velozmente, por exemplo, na África do Sul, duplicam a um ritmo diário. Omicron é a variante dominante em 74% dos casos sequenciados. Na visão do secretário-geral da ONU e do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, as medidas não são justificáveis, não têm fundamento científico, para além de serem um castigo à transparência dos países africanos que revelaram a descoberta da variante Omicron do vírus da Covid-19, que já circulava noutras partes do mundo antes. O Presidente da República, partilha as críticas do Secretário-Geral da ONU, à injustiça e imoralidade com que a comunidade internacional está a tratar a África, considera que Portugal tem tido muito bom senso a lidar com a situação. O chefe de Estado falava à imprensa em Estrasburgo, à margem de uma cerimónia de homenagem ao antigo Presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. Marcelo encheu a bagagem de elogios a Portugal.
Ainda há pouco tive um encontro bilateral com o Presidente alemão Steinmeier e ele elogiava Portugal. O exemplo de Portugal. Agora, com o Presidente do Parlamento Europeu, Sassoli, elogiava Portugal. A Presidente grega elogiava Portugal. O Presidente da Eslovénia elogiava Portugal. O Presidente búlgaro elogiava Portugal. O Presidente Macron elogiava Portugal. Porquê? Porque nós estamos no topo da vacinação, começámos mais cedo e estamos no topo e queremos mais. E eles próprios sentem que precisam de mais e estão a ter dificuldade. Nos seus países, felizmente, nós não temos.
O Jornal Público noticiava esta sexta-feira que Portugal já doou mais de 4,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid, mas até esta semana só metade delas tinham chegado aos países de destino. Marcelo Rebelo de Sousa disse ter consciência de que em período de crise as pessoas ficam egoístas, só que, diz o Presidente, o meu assunto é o assunto de todos e o assunto de todos é o meu assunto. Nos Estados Unidos, o Presidente Joe Biden apelou à população para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para evitar um aumento do número de casos devido à nova variante, mas além do uso de máscaras em locais públicos fechados, Biden diz não querer impor outras restrições como confinamentos ou encerramentos.
Se estão preocupados com a variante Omicron, o melhor a fazer é vacinarem-se totalmente e depois tomarem a dose de reforço quando forem elegíveis. Ainda não acreditamos que sejam necessárias medidas adicionais, mas se for necessário, estaremos preparados. A minha equipa está a trabalhar com funcionários da Pfizer, Moderna e da Johnson & Johnson para desenvolver planos de contingência para outras vacinas ou doses de reforço.
Angela Merkel já não vai ter voto na matéria quando chegar ao Bundestag uma proposta para tornar a vacinação obrigatória no primeiro trimestre do próximo ano, mas se lá estivesse, não teria dúvidas quanto ao sentido de voto.
Se eu estivesse no Parlamento alemão, apoiaria e votaria a favor. Todos gostaríamos que, voluntariamente, a abordagem tivesse sido mais eficaz.
A Alemanha pode decidir pela vacinação obrigatória. A África do Sul pensa fazer o mesmo, apesar de muitas resistências que dividem o mercado de trabalho e provocam debate entre os especialistas em direito. A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 5 milhões e 223 mil mortes em todo o mundo, o equivalente a cerca de metade, ou mais de metade, da população portuguesa, desde que foi notificado o primeiro caso na China no final de 2019. Já a seguir, atenção, Ucrânia-Rússia, com a América e a NATO. Daqui a pouco converso com a professora Sandra Dias Fernandes. Blinken e Lavrov apertaram as mãos e posaram para a fotografia numa cimeira da OSCE em Estocolmo esta quinta-feira. O secretário de Estado americano e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo falaram e ficaram dialogar mais. Washington acha bem a proposta russa de haver uma estratégia de segurança de longo prazo para a fronteira com a Ucrânia, mas diz que agora, para reduzir o clima tenso, cabe a Moscovo dar o primeiro passo.
Os Estados Unidos, os nossos aliados e parceiros estão profundamente preocupados pelo facto de a Rússia ter desenvolvido planos para agressões significativas contra a Ucrânia, incluindo planos de desestabilização a partir do interior do território ucraniano e com operações militares em larga escala.
Diz o secretário de Estado norte-americano que se a Rússia continuar com a estratégia de confrontação vai sofrer consequências. Do lado de Moscovo, Sergei Lavrov põe o ponto no I de Kremlin.
Quero deixar isto bem claro. Transformar os nossos vizinhos num pretexto para um confronto com a Rússia. Com a deslocação de tropas da NATO para regiões que são estrategicamente significativas para a segurança da Rússia. Esta gente está a brincar com o fogo. Tem de perceber isso.
A Rússia acusa a Ucrânia de estar a reunir tropas no leste do país, onde Kiev luta contra os separatistas pró-russos, mas há várias semanas que o governo ucraniano em Kiev e os países ocidentais têm manifestado preocupação com a concentração de forças militares russas, cada vez em maior número, junto à fronteira com a Ucrânia. Ainda que Moscovo negue qualquer intenção bélica, as autoridades ucranianas têm alertado para o risco de uma invasão iminente e apelaram aos aliados para dissuadirem o Kremlin. A Rússia afirmou esta semana que 125 mil soldados, ou metade das forças ucranianas, palavras do Kremlin, estão localizados naquela zona perto da fronteira com a Rússia, onde partes do território estão sob controle dos separatistas pró-russos. Moscovo acusa também Kiev de sabotar o processo de paz iniciado em 2015 com os separatistas, planeando exercícios militares com tropas estrangeiras, tropas da NATO, no próximo ano, sendo este um motivo de grande preocupação em Moscovo. Lavrov, o ministro dos Estrangeiros, criticou também esta semana o que diz ser a política destrutiva dos países da NATO, que procuram atrair a Ucrânia para a sua órbita, para a órbita da NATO, e transformá-la num país antirrusso. Lavrov acusa o Ocidente de querer ditar como as forças armadas russas se devem comportar no seu próprio território, no próprio território russo. Advertiu que Moscovo vai continuar a responder a qualquer abordagem pouco amistosa. Terça-feira, já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia tinha denunciado a ameaça direta representada pela Ucrânia, referindo temer que as autoridades de Kiev embarquem numa aventura militar no leste. No mesmo dia, o presidente Vladimir Putin deixava entreaberta uma porta para a diplomacia, ao salientar ser necessário remendar os laços com Kiev, para que ninguém se sinta ameaçado, palavras de Putin. O presidente ucraniano quer negociações diretas com a Rússia. Volodymyr Zelensky pediu na quarta-feira negociações diretas para acabar com o conflito no leste do país, num momento de grande tensão com Moscovo. A Ucrânia acusa a Rússia de estar a preparar uma eventual invasão. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, insistiu nos últimos dias que a Rússia não tem nenhum tipo de veto caso seja decidido que a Ucrânia integre a Aliança Atlântica. A Rússia não tem qualquer tipo de veto, não tem nada a dizer, não tem nenhum direito em estabelecer uma espiral de influência para tentar controlar os vizinhos, enfatizou Stoltenberg. Diz o secretário-geral da NATO que a Ucrânia tornar-se-á membro da NATO, mas não cabe aos 30 aliados decidir quando a Ucrânia está pronta para ser membro e cumprir os padrões da Aliança. Na reunião na capital letã, os ministros exprimiram a preocupação pelo reforço militar russo junto à fronteira com a Ucrânia, país convidado para esta reunião dos chefes da diplomacia dos países membros da Aliança do Tratado do Atlântico Norte. A NATO vai continuar a servir de plataforma para coordenar a possibilidade de impor sanções económicas a Moscovo e outras decisões no caso de ocorrer uma nova agressão russa à vizinha Ucrânia. Stoltenberg vincou que a NATO é uma aliança defensiva que a Rússia deve respeitar a vontade do povo ucraniano, já que a Ucrânia é há mais de 30 anos um país independente, soberano, com fronteiras reconhecidas internacionalmente, que incluem a Península da Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014, e a região de Donbass, no leste, atualmente controlada por separatistas pró-russos. Jens Stoltenberg reafirmou o aviso sobre o preço a pagar pela eventual escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, afirmou que os ministros dos negócios estrangeiros deixaram claro que qualquer agressão russa que venha a ocorrer vai ter um grande custo com consequências políticas e económicas sérias. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, presente na mesma cimeira, lançou apelo a todas as partes para que contribuam para a travagem do conflito, mas em particular à Rússia, e deixou um claro aviso sobre os atentados aos valores da civilização contemporânea, democracia, direitos humanos e Estado de Direito.
We don't know
Não, nós não sabemos se o Presidente Putin tomou a decisão de invadir. O que nós sabemos é que ele está a reunir capacidade para o fazer de um momento para o outro, caso o senhor entenda. Apesar da incerteza sobre as intenções e a oportunidade, devemos preparar-nos para todas as contingências enquanto trabalhamos para que a Rússia reverta o curso. Nós deixamos claro ao Kremlin que responderemos decididamente, incluindo um abrangente número de medidas económicas de alto impacto que prescindimos de utilizar no passado. Apelamos a todos os lados para restaurar o cessar-fogo ao nível de 2020. Francamente, a ideia de que a Ucrânia possa representar uma ameaça para a Rússia é desconcertante. Seria uma piada de mau gosto se o caso não fosse tão sério.
E na perspectiva ucraniana é mesmo tão sério que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse na quarta-feira em Riga que a Europa está a viver um momento crítico. Salienta que é necessário mostrar força e levar em consideração a ameaça de uma potencial invasão russa.
Taking into account the gravity of the threat that a potential new
Considerando a gravidade que a ameaça de uma potencial invasão russa na Ucrânia representa, o continente europeu pode estar a viver neste momento numa conjuntura crítica. Nós acreditamos que é necessário demonstrar força para evitar a necessidade de o provar a posteriori. A questão que se mantém em aberto é sobre a extensão e o volume destas sanções. Este é um assunto mais complicado, mas chegará o momento da verdade. Assim o esperemos. Vamos evitar a necessidade de as impor. Só o simples facto de haver sanções preparadas será suficiente como medida de dissuasão para que a Rússia pense duas vezes e ponha de parte a opção militar. Mas claro que se a Rússia decidir conduzir outra grande operação militar na Ucrânia e a União Europeia tiver que tomar uma decisão, por sua vez, esta decisão terá de ser tomada por consenso e eu creio que nenhum país será capaz de se opor a esta decisão, tendo uma grande guerra como pano de fundo.
Ainda na Cimeira de Riga, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, garantiu à Ucrânia o forte apoio europeu à integridade territorial e soberania do país.
I want to stress that for the European Union,
eu quero salientar que para a União Europeia, a integridade territorial e soberania da Ucrânia está acima de tudo. E nós vamos permanecer firme e decisivamente com a Ucrânia perante qualquer tentativa de minar a integridade territorial e soberania da Ucrânia. Tudo tem de ser feito para deixar claro que qualquer agressão contra a Ucrânia terá uma forte resposta.
É convidado o Estado do Sítio, a professora da Universidade do Minho e especialista em Relações Internacionais, Sandra Dias Fernandes, investigadora do Centro de Investigação em Ciência Política e doutorada em Ciência Política com especialização em Relações Internacionais pela Universidade de Sciences Po, em Paris. Tem muitos anos de investigação sobre a Rússia e o espaço pós-soviético. Sandra, estamos num ponto em que a retórica já atingiu o limite por aquilo que ouvimos e agora vamos assistir a uma desescalada. Ou está criado o ambiente para que a temperatura tão baixa por aquelas bandas nesta altura do ano, a temperatura política, claro, possa aquecer ainda mais?
Claramente a temperatura política ainda pode aumentar, ainda não foi esgotada a parte da diplomacia. Neste momento há uma concentração de poder material, uma demonstração, ou seja, concretamente há cerca de 100 mil militares russos na fronteira com a Ucrânia, há equipamento militar, ainda temos a situação de guerra híbrida na Bielorrússia e, portanto, ainda estamos a assistir à escalada, né? A desescalada ainda não começou, propriamente.
Estiveste em Riga a acompanhar esta cimeira dos ministros estrangeiros da NATO. O Comando Militar da Aliança vai fazer uma avaliação dos riscos inerentes às movimentações russas junto à fronteira. Foi deixada uma mensagem de aviso à Federação Russa de que qualquer ação destabilizadora da Ucrânia vai ser vista com muita preocupação por parte dos aliados e desencadeará uma resposta. Foram palavras usadas até pelo ministro português dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Pelo que conheces do poder político russo e da forma de funcionar do Kremlin, a Rússia leva a sério estes avisos?
A Rússia tem que levar a sério porque, efetivamente, o diferencial em termos de poderio militar é enorme. A Rússia é, com certeza, um desafio estratégico, mas em termos de ameaça militar é incomparavelmente menos forte, não é, do que aquilo que é a potência da NATO, não é, e dos seus Estados-membros. Dito isto, não quer dizer que não haja aqui o risco, não é, de um acidente, não é, ou seja, uma crise pode... E por isso que falamos de escalada, não é? O potencial de uma crise para se transformar num conflito é muito grande, portanto há aqui um risco muito grande nos dias que estamos a viver. Agora, que a Rússia seja neste momento uma verdadeira ameaça militar, não creio. Não creio até pelo diferencial de poder com a NATO. Além disso, não parece que os russos tenham interesse, não é? Num conflito armado direto. O interesse aqui qual é? Muito claramente, firmar essa linha vermelha que os russos já traçaram, não é, há algum tempo, da Ucrânia não integrar a NATO, não é? Acho que isso é de facto, em primeira instância, um dos objetivos estratégicos destas movimentações russas à fronteira com a Ucrânia.
Quem tem razão? Quem começou primeiro a reforçar o contingente militar na fronteira? É possível dizê-lo de uma forma taxativa ou nem por isso?
Não é possível, e tanto é que toda a informação a qual nós temos acesso é indireta e é muito fruto até dos serviços de informação americanos, não é? Nós só através disso é que temos a informação, não é? Que estão a ser estacionadas essas tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Aqui talvez um enquadramento um bocadinho mais lato seja interessante, ou seja, a situação da Ucrânia é, digamos assim, regulada de alguma forma pelos acordos de Minsk II e, na verdade, nenhuma das partes tem respeitado verdadeiramente os acordos, não é? Nem os russos, nem os ucranianos, certo? Aqui a questão é, de facto, a interpretação, não é, deste levantamento, não é, do patamar da crise na relação com a Rússia. A questão ucraniana, aqui em contexto de reconfiguração da NATO, do ponto de vista do seu novo contexto estratégico e, sobretudo, das apetências da Ucrânia, não é, ser um Estado-membro, penso que é uma leitura aqui, enfim, importante e talvez primária para o que está a acontecer neste momento.
E a Bielorrússia? Parece mesmo que há influência de Moscovo na forma como o regime de Lukashenko usa os refugiados nas fronteiras com a União Europeia, como arma política, ou nem por isso, e é tudo um exagero da parte do Ocidente?
Eu penso que, enfim, Lukashenko, o presidente bielorrusso, cuja eleição é contestada, não é? Há mais de um ano, e que tem, enfim, esmagado de forma sangrenta a oposição interna, de uma entrevista há pouco tempo a um mídia anglo-saxónico, e quem viu essa entrevista e quem, enfim, quem conhece, não é? Os analistas que conhecem o perfil do Lukashenko dizem que ele não tem inteligência tática para tanto, portanto, e há de facto por parte dos dirigentes da União Europeia e dos Estados Unidos o reconhecimento que a Rússia está por detrás, não é? Desta condução de guerra híbrida, não é? Através da utilização de populações migrantes na fronteira com a União Europeia. Se me for perguntado qual é a minha opinião, fruto daquilo que eu consigo consultar em termos de fontes, claramente a Rússia está, digamos, pelo menos em sintonia, digamos assim, na condução desta guerra híbrida na Bielorrússia.
Muito obrigado, Sandra Dias Fernandes, professora e investigadora de Relações Internacionais na Universidade do Minho. A União Europeia propôs esta semana a suspensão de certas regras de asilo em países que fazem fronteira com a Bielorrússia. A Comissão propôs na quarta-feira que a Polónia, a Lituânia e a Letónia sejam autorizadas a suspender certas disposições do Regulamento de Asilo por 6 meses. João Estevanes é doutorado em estudos sobre a globalização, com uma tese dedicada à construção do poder punitivo em sociedades democráticas, investigação que leva a cabo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, Globalização e Ambiente, e licenciado em Economia, Ciência Política e Relações Internacionais, também na Nova. É professor convidado da Universidade da Beira Interior, investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais, tem desenvolvido investigação nas áreas da demografia política. Para João Estevanes, a questão dos refugiados carece de a União Europeia assumir de vez uma política diferente.
É mais um caso de um fenómeno migratório que escala para níveis difíceis de gerir, e quando falamos na questão migratória estamos sempre a falar em gestão, não é? Portanto, é a principal questão. Nós, efetivamente, assistimos a um aumento exponencial em 2021 face àquilo que eram os anos anteriores, se tivermos em conta os números de 2019 e os números de 2020, e, portanto, nesta altura estamos a falar de números que claramente triplicaram ou até mais, e portanto estamos aqui a falar de uma escala de fluxos já considerável e obviamente que tem um impacto regional, não é? Não podemos também esquecer, só eu gosto muito de fazer esse voltar atrás, não é? Porque é que isto acontece, não é? Porque é que esta, porque voltamos, não é? Ou seja, já falámos algumas vezes, eu também já falei com o Ricardo algumas vezes, sobre crises migratórias, e elas sucedem-se, não é? Portanto, elas sucedem-se e vão continuar a suceder. Vivemos num contexto de assimetrias globais, de instabilidade regional, temos estados falhados, conflitos étnicos, perseguições políticas, enfim, desastres ambientais, tudo isso continua a fazer parte do mundo em que vivemos, pelo que é sem surpresa que continuamos e continuaremos a assistir a estes fluxos. Se nós olharmos para as pessoas que estão neste momento para a origem, não é? Estamos a falar de cidadãos iraquianos, cidadãos com curdos, e portanto estamos aqui a falar de instabilidade em zonas muito distantes, não é? Primeiro, dizer que essa instabilidade política em zonas muito distantes, por norma, o peso maior não é para um Reino Unido, não é para uma França, é sim para os países de vizinhança. Portanto, o peso de uma crise migratória fica sempre nos países de vizinhança, e muitas vezes, obviamente, que o peso da questão de migratória faz-se no Hemisfério Sul, faz-se em países vizinhos, de onde, no fundo, estão a eclodir essas crises.
Aliás, basta ver o que tem estado a acontecer em países como a Turquia, o Líbano,
exatamente,
que ficaram com uma parte muito importante dos refugiados sírios.
Exato, exato. Eu gosto sempre de voltar a lembrar isso, porque eu acho que é importante, principalmente nos tempos e nas narrativas políticas que surgem associadas a isto, não é? Depois temos de pensar que muitas vezes, ou seja, legitimamente, essas pessoas saem dos seus países, umas em busca de melhores condições de vida, mas aqui não é do que se trata, não é? Estamos a falar, em muitos casos, de uma fuga pela sobrevivência, para afastar-se de condições de profunda insegurança humana, e, portanto, temos sempre aqui a questão, não é? Como é que isto se resolve? Se é um problema estrutural, não é? Dessas assimetrias globais, portanto, desenvolve-se com uma palavra-chave, que é cooperação, não é? E, portanto, aquilo que neste momento assistimos nas últimas semanas entre o Reino Unido e a França, de facto, não é? Não está a reforçar a cooperação, não é? Portanto, e é inevitável que a solução tenha de passar por essa cooperação. Uma cooperação até mais alargada, não é? Porque estamos a falar de um desafio global e há uma responsabilidade partilhada e, portanto, estamos aqui a falar de cooperação com desenvolvimento e fortalecimento institucional nos países de origem, portanto, aqui muito distantes, em algum caso, Norte da África, Médio Oriente, não é? E depois cooperação entre países de trânsito e países de destino ou de acolhimento.
Bernardo Ivo Cruz é académico correspondente à Academia Internacional de Cultura Portuguesa, investigador da Universidade de Évora e da Universidade Católica, foi recentemente conselheiro da Representação Permanente de Portugal junto à União Europeia, nos anos 2000 foi subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido, durante muito tempo dirigiu e publicou o London Brexit Monthly Digest, depois do referendo britânico. Bernardo Ivo Cruz, e a forma como o Reino Unido e a França têm lidado com as migrações irregulares através do Canal da Mancha.
Vem tudo na sequência do Brexit. O Brexit criou um mau ambiente entre o Reino Unido e a União Europeia e, em particular, entre o Reino Unido e a França. Quando foi o acordo do Brexit, uma das questões que ficou prevista era a atribuição de licenças de pesca do Reino Unido para os franceses, para os pescadores franceses, e dos pescadores britânicos em águas francesas. O Reino Unido diz que cumpriu essa parte do acordo.
Os franceses dizem que as licenças são em muito menor número do que estava previsto.
Foram só 10% daquilo que eram o número de barcos franceses que neste momento têm acesso às águas britânicas, são 10% do que tinham antes do Brexit.
Londres diz que está a cumprir o acordo, que o menor número de licenças se deve à falta de documentação por parte das embarcações.
Exatamente. Teoricamente, as embarcações teriam que demonstrar que já pescavam em águas britânicas, coisa que aparentemente não acontece. Seja como for, está um péssimo ambiente entre Paris e Londres. A ministra do Mar francesa lembrou que todo o tráfico que vem do Reino Unido para a Europa tem que passar por território francês, e lembrou também que toda a eletricidade que alimenta as duas ilhas do canal, que são britânicas, Guernsey e Jersey, vem da França. Como quem diz, vocês portam-se mal e nós bloqueamos o canal e cortamos a eletricidade às ilhas. Isto tudo está também enrolado no eterno conflito saber se o Reino Unido vai ou não utilizar o artigo 16 do acordo de Dublin, do acordo de Sexta-feira Santa e do acordo da...
Que permitiu a paz na Irlanda do Norte.
Que permitiu a paz na Irlanda do Norte, que depois dá origem a um acordo sobre a Irlanda do Norte no quadro do Brexit, que o Reino Unido não está feliz e diz que vai suspender dentro do quadro previsto.
A opinião da Bernardo Ivo Cruz no Mapa Mundo da TSF esta semana. A questão dos refugiados novamente na ordem do dia, numa altura em que se sabe que o mundo no próximo ano vai ter 274 milhões de pessoas a precisarem de assistência humanitária, é uma em cada 29 pessoas no planeta. Já a seguir, os congressos dos dois maiores partidos em Angola. Termina este sábado o Congresso da UNITA, começou na quinta-feira. A direção da UNITA suspendeu 3 membros da Comissão Política, incluindo José Pedro Cachiungo, que foi um dos candidatos que disputou a liderança do partido no Congresso há 2 anos. Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior, mas que foi, entretanto, anulado pelo Tribunal Constitucional. A decisão da suspensão dos dirigentes foi tomada na reunião estatutária que precedeu o início deste 13º Congresso do Partido Galo Negro, principal força política da oposição em Angola. O partido é agora dirigido por Isaías Samakuva, esteve à frente da UNITA durante 16 anos, regressou recentemente na sequência do afastamento de Adalberto Costa Júnior por força do acordo no Tribunal Constitucional, mas Adalberto Costa Júnior é agora o candidato único à liderança. Na terça-feira, a UNITA já tinha decidido suspender preventivamente outros 7 militantes que recorreram ao Tribunal Constitucional para inviabilizar a data do Congresso. Em causa está uma iniciativa de um grupo de militantes que pediu a impugnação do Congresso junto da direção do partido, alegando que a marcação da reunião do conclave da UNITA foi feita num clima de intimidação, algo que a direção rejeita. Adalberto Costa Júnior deu esta sexta-feira uma entrevista ao diário Novo Jornal. A manchete é "Vamos sacudir as interferências do regime". Este diário angolano, o candidato único a líder do partido da oposição em Angola, diz esperar que os tribunais deixem de ser atores das competições partidárias. Armindo Laureano é diretor do Novo Jornal, profundo conhecedor da realidade política angolana, está de passagem por Lisboa, aceitou amavelmente o meu convite para estar nos estúdios da TSF. Armindo, o que é que podemos esperar deste Congresso da UNITA?
Olha, é um congresso que começou, né, nesta quinta-feira e termina neste sábado. Primeiro, acaba por ter aqui um aspecto, Ricardo, que é muito importante. É que se dizia que em 40 dias a UNITA não teria capacidade de organizar um congresso. Acho que isso acabou por mobilizar muito mais toda a máquina da UNITA e o congresso está aqui a acontecer. Nesta entrevista, Adalberto Costa Júnior deixa também muitas mensagens para dentro. O facto de dizer que vamos sacudir as interferências do regime, isto é muito interferências do regime a nível da própria estrutura da UNITA. Há alguns setores da UNITA que têm sido influenciados, segundo ele, pelo próprio regime, e quando fala que a minoria apoiada pelo governo não encontrará terreno fértil. E o facto de estas providências cautelares e a maneira como se faz, aliás, o próprio Congresso foi anulado pelo Tribunal Constitucional porque houve uns militantes que já, na realidade, já nem são militantes da UNITA e apresentaram contestaram junto do Tribunal Constitucional, que era para anular a candidatura dele, mas o Tribunal acabou anulando o próprio Congresso dando essa possibilidade. E este recado que ele faz para dentro, mas também deixa um recado para fora, que é a questão da fragilidade do próprio Poder Judicial. E este acordo sobre o Congresso da UNITA, que nós, no dia 2 de outubro do ano passado, fizemos uma capa em que tornámos público um documento próprio do MPLA, que era o de Alberto vigiado e combatido até a exaustão, de toda essa estratégia para o afastar da liderança da UNITA. Acima de tudo, por tudo quanto passaram, isto vai ser também uma espécie de uma afirmação de Adalberto junto da própria UNITA, para a UNITA se apresentar então já confiante para as eleições. Mas, Ricardo, aqui uma coisa importante, é que isso também fragilizou um bocado. A UNITA mostrou que há um trabalho de casa que precisa de ser feito, porque, de certa forma, as forças externas aproveitaram-se de algumas fragilidades internas na UNITA e numa certa divisão. Porque internamente Adalberto da Costa Júnior é visto como não um verdadeiro savimbista, que não é um indivíduo que não vai seguindo aquela lógica da imagem, do culto a Savimbi. É muito mais aberto, e esta questão de criar uma frente patriótica, ele também era alguém que conseguia buscar, e consegue, e buscar votos a um eleitorado indeciso e até captar também votos de algum eleitorado dentro do MPLA, algum eleitorado que está descontente.
Na abertura do Congresso, Samakuva falou no legado de Jonas Savimbi, afirmou que o partido pode perder tudo, conquistou, se agir de modo egoísta, revanchista e imediatista. É um recado para dentro ou é também o receio de que uma terceira via, como o partido A Casa, se torne maior que a UNITA, ou esse é um cenário que já não se coloca no atual contexto político angolano?
Esta terceira via é um cenário que não se coloca ainda nesta fase, mas é um recado muito, muito para dentro, porque aquilo que te estava a dizer, Ricardo, há dentro da UNITA alguma divisão neste sentido. Há um grupo deste, Catiungo e de outros, que acham que Adalberto Costa Júnior está a fugir um bocado daquilo dos ideais do líder, de Jonas Savimbi, e que, de certa forma, fazendo essa frente patriótica, ele também tem uma visão de que consegue se libertar um bocado disso e buscar eleitorado. Atenção que ainda a imagem de Jonas Savimbi é uma figura que divide muitos angolanos e tem ainda uma imagem que marca certos angolanos. Há muitas pessoas que não têm boa memória daquele Jonas Savimbi, e Adalberto consegue afastar-se um bocado disso e consegue buscar estes votos, essas pessoas dizendo não, isto aqui é uma nova forma de governar, uma UNITA muito mais aberta, com um mestiço, um indivíduo que não é daquele grupo do Andolo, do BIEC, e que de certa forma também consegue ter esta visão. Agora, há aqui um aspecto muito interessante, que é também a teoria da vitimização. Toda essa estratégia que tem sido levada para combater Adalberto até a exaustão, que há várias áreas que estão envolvidas, porque isso tem gabinete de ação psicológica, a turma do Jornal Tavares, move também inteligências e há outras estratégias partidárias. Tudo isso acaba por fragilizar até essa estratégia do executivo e começa a ficar muito evidente essa estratégia destes grupos, e Adalberto aproveita isso. Ele não tem espaço na média, na comunicação social pública, mas com essa situação toda consegue ser, todas as semanas ele é abordado, ele é falado, ele está nas grandes conversas, nas redes sociais e tudo, e ele aproveita disso. Muitas vezes, quando se vai entrevistar, quando se vai falar com ele para apresentar uma estratégia de governação, muitas vezes não se tem ali algo muito sustentável, mas ele consegue sempre desviar para essa teoria da vitimização, dizendo, olha, nós não conseguimos fazer porque estamos a ser perseguidos, está a acontecer isto, está a acontecer isso, aquilo, então os holofotes acabam por virar para ele. Em suma, o próprio regime está a acabar por fazer um trabalho a favor dele, está a acabar por publicitá-lo, por fazer a campanha dele.
E será ele o candidato da UNITA à presidência no próximo ano ou vai ser o atual líder do partido, Isaías Chamacova?
Fala-se muito disso, dessa estratégia de a UNITA ter um presidente e depois apresentar um outro cabeça de lista. Mas também, Ricardo, se dizia que Chamacova iria ficar à frente da presidência da UNITA, que haviam outros candidatos, que seria uma estratégia para ficar, mas o que é certo é que Adalberto é o candidato único. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, e nós recebemos informação que também internamente eles estão a adotar isso para contornar, ser uma estratégia de contornar o poder judicial, porque o que há aqui agora é uma espécie de um lawfare, né? É o poder político sequestrou o poder judicial e esta vai ser a arma para fazerem vários contornos. No documento que nós publicamos no dia 2 de outubro de 2020, dessa estratégia de combate à desigualdade, esta é uma das primeiras fases. Depois há uma outra fase de vários processos. Veja aquele processo de Galhardo, que um indivíduo que vai até a PGR tentar saber de um processo crime e tem toda a máquina mediática atrás dele. E ninguém ouve a PGR, que disse que o processo não tinha pernas para andar. Mas o que nós sabemos é que há outras acusações, falam-se mesmo até de algumas acusações de situações de fórum sexual, até para criar dentro desse sistema um impedimento da candidatura de Adalberto. Há também estratégias de devassa da vida privada de tudo. Adalberto é combatido até a exaustão e é este grande elemento que o sistema tem uma grande preocupação. Agora, deixa de dizer-te uma coisa, que este congresso marcado também agora tem sido também um teste da opinião pública à comunicação social, porque a UNITA tem estado a acusar muito a comunicação social pública de ser parcial, de dar grandes tempos de antena às atividades do partido no poder, e agora vamos ver como é que a imprensa se vai posicionar na cobertura do Congresso da UNITA que está a decorrer agora e depois no Congresso do MPLA que decorre na próxima semana de 9 a 11 de novembro, de dezembro, melhor dizendo.
Como é que está a situação económica e social do país?
Olha, os números não são muito bons. Os números não são muito bons, Ricardo. Temos tido um desemprego, um nível de desemprego muito grande, já está para cima de 32%. Há uma coisa que tenho falado do preço dos produtos da cesta básica, que continuam a subir. O próprio Presidente, no discurso de Estado da Nação, foi uma das grandes metas que ele apresentou para baixar o preço desses produtos. Houve uma estratégia da governação de João Lourenço, que era a diversificação da economia, que demora a acontecer, não está a acontecer. Em 4 anos, já estamos no 4º Ministro da Economia. Isto é revelador de muita coisa, é revelador de que alguma coisa não está a funcionar a nível desta questão da economia, a diversificação da economia não está, ou seja, continuamos a ser um país muito dependente de importações, não há produção interna e a produção que há não é suficiente para tal, continuamos com estas dificuldades todas. A atração de investimentos também, se a situação já estava complicada, a crise pandémica veio agudizar e hoje é difícil cada vez mais atrair investimento, que se diz privado, mas a maior parte é investimento estrangeiro privado para Angola, porque ainda há muita burocracia, não há muitas políticas atrativas nesse sentido. Depois houve a coisa da redução também do valor do IVA. Havia uma grande expectativa, Ricardo, que os impostos, sendo a receita privilegiada do Estado, passassem a ser, porque durante muito tempo nós navegámos ao ritmo do petróleo, era o petróleo que vivia, mas criou-se o IVA ao valor de 14%, na altura já estava a ser muito criticado e agora então o governo baixou para metade, baixou temporariamente para 7% o valor do IVA, isso de certa forma também para tentar atrair investimentos, atrair também a própria indústria interna, que propriamente quase não existe e ficou cada vez mais a dificuldade muito grande. Ainda bem pouco tempo os bancos disseram o crédito para várias áreas, para o setor diamantífero, não estão a dar crédito, os bancos não estão a dar crédito, porque apesar da pressão do Banco Nacional de Angola, mas eles dizem que não têm como dar crédito, depois não há garantias a nível do retorno, eles preferem até ser penalizados pelo próprio Banco Central do que estar a dar crédito sem hipótese de garantia. Temos uma classe económica que está cada vez mais estagnada, agora a Filda, mas é muito difícil fazer essa atração de negócio. Isto está a afetar muito. Os números do desemprego têm estado a subir. O governo tomou agora medidas que dando incentivos a empresas que forem contratar pessoas com algumas deficiências, algumas dificuldades, acima de tudo jovens, porque quer atacar nisso, porque caiu por terra a promessa de 500 mil empregos em 5 anos. É algo que não está a acontecer e não vai acontecer nessa legislatura de João Lourenço. Há muito desemprego, há fome, há muita pobreza mesmo. Eu sou de Angola e agora com esse fecho das fronteiras, nós tínhamos muitas pessoas que saíam da fronteira do sul e iam para a Namíbia em busca de melhores condições de vida. A seca tem estado a afetar muito, muito mesmo o país. Esta situação económica também é afetada por outros fatores. Há também um fator muito importante, temos de falar a nível da saúde. Estamos a criar várias infraestruturas a nível da saúde, há bem pouco tempo o antigo hospital sanatório foi agora remodelado e foi reinaugurado pelo Presidente, mas apesar de temos de mostrar que há mais vida para além da Covid, porque a malária continua a matar. Há muitas crianças a morrerem, principalmente por causa da malária, não há medicamentos, não há material hospitalar, o sistema de educação também não é dos melhores e tudo isso vai agudizando.
É esses desafios e problemas que o Congresso do MPLA de João Lourenço deve saber responder na próxima semana. O que é que tem falhado no Partido do Poder? Num partido que está no poder desde sempre em Angola, desde que Angola é independente.
Muita coisa. Faz-nos falta uma estratégia. Eu acho que tem falhado uma estratégia de governação, na série, nos mais variados sentidos. João Lourenço tem aquela disciplina própria do militar, mas não tem habilidade própria de um político. E uma das áreas, um dos elos mais fracos da governação é a comunicação. Há muitas linhas de comunicação, há muitos vasos comunicantes, mas não conseguem fluir entre eles. E isso é um atropelo muito grande. E depois não se vai sabendo qual é a prioridade. Porque o que parece a grande prioridade neste momento é a manutenção do poder. São as eleições do próximo ano e, por todos os meios necessários, o importante é manter-se no poder. E depois vêm estas frentes todas, não é? Tenho a frente contra os seus antigos companheiros de rotina, os que ele chamou de marimbondos aqui em Portugal, depois esse ataque todo ao Adalberto, depois há outra questão que vem agora ao Congresso. Este Congresso, Ricardo, da próxima semana, é o que eu chamo um Congresso da afirmação. João Lourenço vai utilizar esse Congresso para afirmar a sua liderança, afirmar o seu poder. É um bocado daquilo que José Eduardo Santos fez no Congresso do MPLA em 1980. Depois de ter tomado poder em 79, em 1980 ele realiza o Congresso Extraordinário e, de certa forma, vai afirmando o seu poder, afasta-se de toda aquela cúpula reinante no MPLA e começa novo a afirmar. João Lourenço também fez isso. Ele vai fazer isso. Ele já fez um aumento no Comitê Central, que é aquilo que eu chamo de alargar para melhor reinar, aumentou o número de membros do Comitê Central, passou para 497, eram 360 e poucos, fez este aumento, está a colocar pessoal cada vez mais jovem, fez mudanças na OMA. A OMA é um elemento muito importante na estratégia do partido, a organização feminina do partido, é ela que tem conquistado grande parte dos votos para o partido, colocou Joana Tomás, que é uma jornalista jovem, afastou a velha guarda, quem estava para a OMA está com um discurso muito mais próximo da mulher jovem. A JMPLA, que é a juventude, está muito fragilizada pela atual liderança, consegue, e ele vai ter de fazer isso. E agora fala-se na renovação em 55%, Ricardo, renovação 55%, que ele vai tirar, vai afastar aquela velha guarda. Isto está a ser aguardado com muita expectativa, como é que ele vai lidar com isso, ter de afastar alguns chamados tubarões do partido. Esse vai ser o grande desafio para ele tomar o partido, porque ele também, o que se diz é que se o MPLA não fizer um bom resultado nas eleições de 2022, ele acabará sendo culpado, porque a estratégia é dele, porque esta estratégia de fixação no combate ao grande adversário, que é a de Alberto da Costa Júnior. Então estes acabam sendo os grandes desafios, porque há aqui um elemento também muito importante, é que o compresso do petróleo, que a situação de um volte-face, porque o que as pessoas querem, acima de tudo, é ter o dinheiro no bolso, ter a comida na mesa e ter emprego. E essas situações, que se ele conseguir focar e resolver a situação económica, pode ter meio caminho andado. E essas são as grandes estratégias que vamos ver. Ele é candidato único, também, partido, mas atenção que António Venâncio apresentou uma providência cautelar ao Tribunal Constitucional, apresentou esta semana. Também António Venâncio tinha sido candidato ao posto de presidente do MPLA, mas que acabou não sendo validado, e ele já apresentou também isso, e vamos ver como é que eles vão lidar com essa situação toda. Mas, resumindo e concluindo, a grande questão é da afirmação. Ele precisa de ganhar o partido, precisa de ter a máquina do partido, e é isto que ele vai fazer neste Congresso. Vai ser um Congresso também que vai afastar grande parte. Vai haver uma grande razia e há uma grande expectativa nisso tudo, e vamos ver como é que o MPLA vai agir dentro dessa situação, porque há muitas clivagens, há muitas guerras internas dentro do partido.
Já o referiste no caso da UNITA, mas até que ponto as memórias da Guerra Civil ainda influenciam o debate político nestes congressos dos dois partidos?
É uma grande pergunta, o Ricardo, e uma grande questão que deixo. Em 2022 nós vamos ter a votar pela primeira vez em Angola uma geração que já nasceu depois da paz. É uma geração que já não viu a guerra, já não viu estes grandes conflitos, que fez o ano passado, fez 18 anos, e em 2022 acabará por ter 20 anos. Essa geração, que já é grande aqui no país, é uma geração com muita informação, mas também muito desinformada, e que há muita manipulação da informação, mas é uma geração com uma visão crítica, com um pensamento muito crítico, que questiona o poder, e esses vão votar. Esses, aquele aspecto da guerra, aquela situação que vai sendo falada, já não lhes diz respeito, já não lhes toca. E este é o grande desafio de um discurso que precisa ser adaptado para essa geração. Agora, há também muita intolerância política, há um discurso dos extremos que preocupa muito, um discurso muito radical, e que há um receio muito grande de uma geração como a minha, que viveu 27 anos de guerra, viu a guerra, viu aqueles confrontos de 92, e que não quer que isto volte. A própria UNITA também, mesmo depois de ter sido anulado o seu congresso, quando saiu à rua, foi dizendo aos seus militantes para não agirem nesse sentido, porque temos memória daquilo e não se quer que volte para este caminho. Mas cada vez mais começa a estar o João Lourenço muito apertado. E depois, há aqui uma questão, que duas questões muito importantes. Essa estratégia passa por duas coisas, que é o controle do poder judicial, que é um poder que está muito fragilizado. E esta questão do acordo contra a noção do Congresso Unita, a nova juíza-presidente, que é militante do MPLA, isso fragiliza, mostra que o sistema judicial está sequestrado, que as decisões são tomadas sempre em função de uma agenda partidária. E depois há outra coisa, que é a comunicação social. Quando João Lourenço chegou ao poder, prometeu maior abertura para a comunicação social, para a imprensa. E o que é que se viu? aquilo que era o combate ao monopólio, anos depois o Estado tomou a si o maior grupo de comunicação privado, que é o Grupo Média Nova, da TV Zimbo, Rádio Mais, o Jornal O País. Tomou também a si o grupo da TV Palanca. E agora a ZAP, de Isabel dos Santos, deixou de ter emissão. Vários jovens foram para o desemprego, a vida da TV de Tizé dos Santos, e então começa-se aqui a perceber que há uma tentativa de controle de toda a máquina de comunicação social, porque esta máquina que tem sido, né, usada também dentro dessa estratégia de propaganda e de mobilização e até de manipulação.
Muito obrigado, Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal.
Muito obrigado e tudo bom para vocês.
Congresso da UNITA este fim de semana, do Partido do Governo, o MPLA para a semana, a pensar nas eleições do próximo ano, já a seguir, a memória, as falhas da memória e uma psicóloga de referência em todo o mundo. Elizabeth Loftus é a psicóloga feminina mais influente do século XX, de acordo com uma lista compilada pela Review of General Psychology. O trabalho que desenvolveu ajudou a alterar completamente o paradigma dominante durante grande parte do último século de que as nossas memórias existem num tipo de biblioteca mental, como representações literais de eventos passados. Loftus ensinou-nos que as memórias não ficam arquivadas nessa biblioteca mental, nem são representações literais dos acontecimentos. A psicóloga norte-americana mudou assim a forma de pensar o processo da memória e tudo começou com a avaliação do sistema de justiça norte-americano. Catarina Maldonado Vasconcelos.
Elizabeth Loftus nunca mais esqueceu o nome de um homem condenado por violação e mais tarde considerado inocente pela justiça norte-americana. Steve Tyrus foi a prova cabal de que as memórias são reconstruídas e mutantes. A psicóloga Elizabeth Loftus quer que haja ouvidos mais críticos para o relato das testemunhas.
There are so many cases that are important, you know, or special to me for different reasons.
Há tantos casos que são importantes e especiais para mim por diferentes razões, mas quando dei uma TED Talk na Escócia, queria pegar num caso de que pudesse falar e com que pudesse iniciar a minha reflexão. E escolhi um caso criminal, um caso de violação em que um homem foi condenado, mas era inocente, apesar de depois ter sido comprovado que ele era inocente. Foi tão estressante para ele que ele morreu de ataque cardíaco com 35 anos. O nome dele era Steve Titus. Esse foi um caso muito significativo para mim porque foi muito trágico e mostrou o que pode acontecer a alguém que é falsamente acusado e condenado injustamente. Mesmo o Innocence Project em Nova York mostrou que a memória humana defeituosa é talvez a maior causa, ou pelo menos, seguramente, uma das maiores causas de condenações injustas.
Maybe the major cause, certainly one of the major causes. Of wrongful convictions.
Condenações injustas que têm como principal causa uma memória defeituosa, que falha e é reconstruída ao longo do tempo. É por isso que Elizabeth Loftus pede uma reforma no sistema de justiça.
There are things that the police can do during their investigation.
Há coisas que a polícia pode fazer durante a investigação, quando mostra a uma testemunha uma série de fotografias para ajudar à identificação. Há um certo tipo de instruções que é melhor que se dê às testemunhas. Uma instrução deste género, ele pode estar ou não estar nesta série de fotografias, ou então, é tão importante exonerar o inocente como condenar o culpado. Outra coisa simples que a polícia pode fazer é ter alguém que não sabe qual é o suspeito da polícia a conduzir os testes que se apoiem na memória para que o agente não possa, nem acidentalmente, indicar à testemunha qual é o suspeito.
Then there are other recommendations that have been made about what can happen at a trial.
Há ainda outras recomendações sobre o que pode acontecer durante um julgamento. Num julgamento, devemos querer informar o júri ou o juiz e como vamos fazer isso? Pode ser através de instruções ao júri, educando as pessoas acerca da memória ou através do testemunho de especialistas no assunto. É outra forma do sistema intervir e talvez reduzir a probabilidade de uma memória equivocada levar a uma condenação injusta.
A psicóloga mais influente do século XX defende, no entanto, que nem todas as distorções de lembranças são negativas. Algumas ajudam a criar ideias mais favoráveis da pessoa que se foi no passado. Outras podem contribuir para inverter maus hábitos. O principal perigo está em enraizar a desinformação e o preconceito.
Uma coisa que sabemos é que há memórias falsas motivadas. As pessoas têm a maior probabilidade em aceitar informação falsa ou em ter as suas memórias contaminadas se a informação falsa corresponder às suas crenças pré-estabelecidas ou aos seus preconceitos. Essa é uma forma como o preconceito pode estar ligado a esta distorção da memória. É mais fácil fazermos outra pessoa acreditar, mesmo que não seja em algo que é verdadeiro, mas que seja consistente com as suas crenças ou preconceitos anteriores.
Elizabeth Loftus culpa também alguns psicoterapeutas, sobretudo em casos de acusações tardias de abusos sexuais.
Há excelentes psicólogos que fazem uma psicoterapia muito boa e que já demonstrou ser saudável para as pessoas, mas particularmente a corrente da psicoterapia com a qual eu e outros investigadores temos sido críticos é aquela que assume que os problemas atuais se devem a abusos sexuais na infância e depois tenta encontrar esses traumas no passado dos seus pacientes. No processo, acabam por enveredar por dinâmicas que levam estes pacientes a relatar coisas que não aconteceram. Talvez utilizem a imaginação guiada ou a hipnose ou outras técnicas muito sugestivas. Talvez recomendem aos pacientes livros que serão problemáticos. Estas atividades já levaram a falsas memórias, acusações errôneas e à destruição de famílias em detrimento da sua cura. And the destruction of
families rather than the healing. A psicóloga norte-americana lamenta que nem todos tenham esta visão. Com o movimento Me Too à perna, nos últimos tempos passou a ser ainda mais atacada quando recebeu um pedido de ajuda polémico, vindo da defesa de Harvey Weinstein.
Because for decades I've questioned memory.
Porque durante décadas eu questionei a memória e em ocasiões mais recentes, algumas dessas memórias envolviam alegações de agressões ou abusos sexuais. E é um tópico tão sensível que há pessoas que não querem ver questionado. Não querem ver acusações deste tipo a serem questionadas. Querem que se acredite na acusação, que ela seja aceita e acolhida e por vezes as pessoas conseguem ficar perturbadas e zangadas. Aceitar qualquer acusação, independentemente de ser dúbia, sem qualquer tipo de escrutínio, em primeiro lugar, pode tornar triviais as acusações verdadeiras. Não vivemos num mundo em que cada acusação leva à pena de morte e também não queremos isso.
Elizabeth Loftus pede às pessoas que questionem as memórias, que como seres vivos são mutantes e capazes de permanente reconstrução.
Um trabalho da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos. Elizabeth Loftus é autora de 24 livros, alerta que as memórias são reconstruídas, mutantes, não são simplesmente repetidas nem fixas, uma abordagem que se torna muito sensível quando estamos perante casos de crimes sexuais. Foi a denúncia da existência de uma rede complexa, sistemática, poderosa e continuada de abusos sexuais por parte de membros da Igreja Católica em Boston, Massachusetts, que tornou famoso, graças ao filme que recebeu 2 Oscars em 2015, que tornou famoso o grupo de jornalistas de investigação da equipa Spotlight do jornal Boston Globe. O editor desta equipa de 4 jornalistas, da qual fazia parte o luso-descendente Michael Rezendes, era Walter Robinson, convidado esta semana para um webinar organizado pela Associação de Alumni Portugueses do Marshall Memorial Fellowship, uma bolsa para europeus e norte-americanos da Organização de Cooperação Transatlântica German Marshall Fund. Robinson falava com os portugueses na véspera do funeral, esta sexta-feira, de Phil Saviano, antigo jornalista e também ele uma antiga vítima dos abusos sexuais por parte de membros da igreja em Boston. Walter Robinson recordou nestes termos.
Ele era um homem de grande coragem, ele próprio foi uma vítima. Recusou-se a aceitar um acordo financeiro da igreja que o obrigaria a assinar um acordo de confidencialidade, porque ele queria ser capaz de falar. E quando começámos a nossa nossa investigação em 2001, descobrimos-lo quase imediatamente e fomos ter com ele e sentámo-nos. Ele deu-nos uma quantidade extraordinária de informações porque se relacionou com outras vítimas ao longo do tempo e então pudemos falar com essas vítimas e obter os nomes dos padres. Apesar da proeminência do cardeal e do seu poder, os Estados Unidos não são um país onde a Igreja e o Estado caminham juntos, então talvez tenhamos mais liberdade. Mas sim, recebemos uma boa quantidade de pressões. Pessoas que estávamos a entrevistar e que diziam: por que estão a fazer isso? Porquê? A Igreja é tão importante para a comunidade, querem destruir a Igreja? E de que adianta? Tudo aconteceu há muito tempo e todos esses tipos de argumentos. Quer dizer, não é a única história em que se recebe esse tipo de contragolpe, mas entendemos que para publicar qualquer coisa tínhamos que documentar, tinha que ser irrefutável. E nós tínhamos os próprios documentos da Igreja, de modo que quando publicámos essa história, as pessoas não tinham o direito de dizer não acredito nisso, porque as provas estavam ali.
I don't believe this, because the evidence was right there.
Walter Robinson e o escândalo que envolveu a Igreja e que ficou conhecido no mundo graças ao filme Spotlight. Michael Keaton foi o ator que desempenhou o papel de Walter Robinson, um experiente jornalista. Há de voltar aqui ao estado do sítio na TSF. É o fim da edição desta semana, que ficou marcado também pela criação em Portugal de uma comissão independente para investigar os abusos na Igreja. Vai ser liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Streste. Vai ter também como membros o psiquiatra Daniel Sampaio, o antigo ministro da Justiça Labrinho Lúcio, a realizadora Catarina Vasconcelos. Chega ao fim o estado do sítio, edição de Ricardo Alexandre, sonoplastia do José Guerreiro, também com o trabalho técnico de José António Barbosa, apoio de Samantha Almeida. Pode ouvir-nos em versão alargada em podcast, no Spotify, no Facebook e em tsf.pt. Até para a semana.